Sempre que o Parmeira joga em casa, com tufão, o sol em brasa, o seu Ferreira vai. De manhãzinha ele já sai, rapidinho ele se veste, embarca na leste-oeste pra descer na Marechal. De lá a pé é mais legal, e em direção ao Parque Antártica, invade um botequim e pede uma brama. Se não tiver...
Olá, ouvintes da Rádio Pontufsky. Eu sou Pedro Fatá e vou te contar sobre a arrancada heróica do Palmeiras. Um episódio marcado pela superação esportiva e institucional diante do preconceito e da perseguição. Me acompanhe e saiba como o Palestra morreu líder e o Palmeiras nasceu campeão.
Não é a mesma sem Ferreira lá, era o terror do Mustafa.
Segunda Guerra Mundial. De um lado, os países aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Do outro estava o eixo, composto pela Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Durante o conflito, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, tentava se manter neutro, mas foi obrigado a tomar um lado. Mesmo com acordos econômicos e condutas governamentais parecidas com os países da extrema-direita, Vargas declarou em janeiro de 42 o rompimento das relações diplomáticas com o eixo, após estreitar relações com os Estados Unidos e sofrer pressão do mesmo. Com isso, no dia 11 de março do mesmo ano, um decreto do governo brasileiro determinou que termos relacionados aos países inimigos eram proibidos em instituições. Portanto, muitas foram obrigadas a mudar de nome se houvesse qualquer alusão ao eixo. Uma delas foi o Palestra Itália de São Paulo. O clube então teve que assinar a mudança de nome, se tornando o Palestra de São Paulo, que ainda tirou a cor vermelha do escudo e adicionou a amarela, ficando mais parecido com a bandeira do Brasil. 6 meses depois, o Palestra vivia a grande fase. Era líder do Campeonato Paulista e estava perto do título. Entretanto, o governo brasileiro determinou que o time deveria mudar de nome novamente. Alegava que Palestra fazia alusão à Itália, mas que na verdade é uma palavra de origem grega. Fernando Raso Galupo, historiador da Sociedade Esportiva Palmeiras, relata esse momento de tensão.
A primeira investida do governo, ela vai ter um cunho de uma solicitação. Já na segunda etapa, já não é um momento de solicitação, aí já é uma imposição. Muda-se a figura. Se de fato não se adaptasse, o clube poderia, em última instância, ter os seus bens expropriados. Nesses dispositivos de lei, a oportunidade, aí no estrito senso da palavra, né, sem nenhum tom pejorativo, a oportunidade de se beneficiar num momento de fragilidade de uma instituição que tem suas bases até hoje, tinha e tem as suas bases até hoje fincadas nas suas origens italianas.
Ele ainda completa falando sobre o preconceito sofrido pelos italianos.
Né, ser italiano, logo você é um fascista. Então essa era a leitura da lei posto pelo governo Vargas no Estado Novo, que faz ali uma política xenófoba e de perseguição extrema ao elemento estrangeiro em detrimento ao elemento nacional. Então ele é tido como um traidor, um quinta coluna, termo utilizado na questão de um traidor da pátria.
Como dito por Fernando, em caso de não concordância com as exigências do governo, o clube poderia fechar as portas. Assim, a diretoria não viu outra alternativa e teve que mudar de nome pela segunda vez. E no dia 14 de setembro de 1942, aconteceu a reunião para oficializar o novo nome do clube. E nela, adotaram a sugestão de Mário Minervino, Sociedade Esportiva Palmeiras. Fernando Raso Galupo explica o motivo da escolha.
E uma das pessoas presentes que gozava de muita influência no clube, o senhor Mário Minervino, que sempre foi muito solidário ao clube, ele era egresso da Associação Atlética das Palmeiras, um antigo clube que militou também até o amadorismo, né? Quando do ingresso do profissionalismo, essa Associação Atlética das Palmeiras, ela se dissolveu, formando diversos clubes e muitos dos seus adeptos foram, por simpatia, agregados ao Palestra Itália. E o Mário Minervino era um diretor de alta proa, em 42 ele estava na reunião, ele sugere que pela permanência do P na camisa, pela identidade, pela questão fraterna, que os clubes sempre tiveram, era de bom tom que o clube pudesse se inclinar para que na mudança de Palestra de São Paulo, que ele pudesse se tornar como uma homenagem a um clube irmão que sempre foi a Associação Atlética das Palmeiras.
Citado anteriormente, o Palestra liderava o Campeonato Paulista. Em 18 partidas, o time ganhou 16 e empatou 2. Estava invicto e restavam mais 2 jogos, contra São Paulo e Corinthians, mas precisava apenas de uma vitória para se sagrar campeão. Nessa reta final, o Palmeiras se isolou de qualquer polêmica e pressão. Até a partida, ficou numa chácara de Mário Minervino na cidade de Poá. em 20 de setembro de 1942, chegou o dia do jogo contra o São Paulo, no Pacaembu lotado, que poderia garantir o título ao Palmeiras. Para o duelo, a torcida adversária preparava uma grande vaia ao time alviverde. Então surge a figura do capitão Adalberto Mendes, que veio ao clube com processo de nacionalização, mas com o tempo adotou a causa palestrina. Fernando Galuppo conta sobre a ideia que o militar teve para a entrada em campo.
E de que o clube entraria com uma bandeira, um pavilhão nacional no evento, justamente porque havia o risco de uma grande vaia preparada pelo fato de criarem esse estímulo de que o Palestra era um time traidor e quinta coluna, e num cenário onde o ideário de nacionalismo era efervescente. Sobre uma influência nacional, ninguém em sã consciência teria coragem naquele cenário ali de uma ditadura nacionalista do Vargas vaiar um símbolo nacional publicamente. Foi um fator do ponto de vista psicológico que muda todo o ambiente hostil para um ambiente frio e neutro, vamos dizer assim.
Quando surgiu o alviverde imponente, no gramado em que a luta aguardava, ele sabia bem o que vinha pela frente e que a dureza do prélio não tardaria. O Palmeiras entrou mais leve e confiante em campo, com vontade de ganhar o Campeonato Paulista de forma invicta. O São Paulo iniciou com as melhores oportunidades, mas o goleiro do Verdão, o Bernan Catani, estava em um dia inspirado. Aos 20 minutos, Cláudio Pinheiro abriu o placar e fez o primeiro gol da história do clube com o nome Palmeiras. Porém, logo depois, os tricolores empataram com Valdemar de Brito. Só que o Verdão não se abalou e, no ardor da partida, transformou a lealdade em pagrão. Perto do fim do primeiro tempo, Del Nero deixou o Palmeiras à frente de novo. Na segunda etapa, o São Paulo foi para cima, mas a defesa do time alviverde não deixava ninguém passar. Então a linha com o atacante de raça fez mais um gol. O argentino Iker Varrieta ampliou para o Palmeiras. O confronto continuou bem equilibrado, até que aos 19 minutos, o zagueiro do São Paulo, Virgílio, cometeu o pênalti e foi expulso. Os tricolores ficaram muito revoltados e não deixavam o pênalti ser cobrado. Um tempo depois, eles abandonaram a partida. O motivo foi de que o São Paulo tinha a certeza que o salvo-conduto necessário para que os jogadores estrangeiros do Verdão pudessem jogar não estava regularizado. Ou seja, para os São Paulinos a vitória viria no campo ou no tribunal. Contudo, o Alviverde conseguiu registrá-los. Os jogadores palmeirenses comemoraram o título após o apito do árbitro. Dessa forma, o Palmeiras soube levar de vencida e mostrou que de fato é campeão no primeiro jogo com o novo nome. Nome este que continua até hoje, constituindo o time que mostrou a força do futebol brasileiro na Copa Rio em 1951, que representou a seleção canarinho em 65 e que atualmente é o maior vencedor nacional. Provando, portanto, que o Palmeiras é um clube que sabe ser brasileiro ostentando a sua fibra. Um momento de luta contra os obstáculos fora das quatro linhas e de superação no campo esportivo. A arrancada heróica marcou muito a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, tanto que em 2005 a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a proposta do vereador Edivaldo Stima e oficializou o Dia do Palmeiras. A data escolhida foi justamente o dia 20 de setembro. No ano seguinte, outra homenagem foi feita. Uma passarela nas proximidades da sede do Palmeiras foi nomeada Passarela Palmeiras Arrancada Heróica 1942. Mas o maior tributo foi o que aconteceu em 1949. Antônio Sergi se inspirou na arrancada e criou o hino do clube. Se você conhece a música e prestou atenção, deve ter percebido trechos dela durante o programa. Este programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de áudio e radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina do segundo semestre de 2023. Roteiro, edição, produção e locução por Pedro Fatah. Entrevista com Fernando Raso Galuppo. Na coordenação técnica, Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Rafaela Azevedo. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é futebol e ponto.